De lá pra cá. Sejam bem-vindos ao De Lá Pra Cá, um podcast sobre as ações, pesquisas e projetos da Universidade Pública Brasileira. Eu sou Milena Leite e aqui comigo, Victoria Ellen.
Aqui vamos mostrar histórias, pessoas, ações, enfim, como esse universo está presente no nosso dia a dia.
Essa é a primeira temporada e a cada episódio um tema será abordado com dados, debates, entrevistas e o impacto dele na sociedade.
Serão três blocos. No primeiro, teremos o quadro Chupa Essa Manga, com tudo aquilo que é discutido no Twitter, no Congresso Nacional, nas ruas e o que tudo isso tem a ver com o tema do podcast.
Ou então, com as pesquisas de diferentes institutos sobre várias questões. Também temos o Periféricos, com histórias que estão na universidade.
Você já parou para pensar quem são as pessoas que estão aqui e o que fazem para garantir o estudo no ensino superior?
No segundo bloco, que carinhosamente chamamos de balbúrdia, vamos atrás dos projetos que estão presentes na comunidade, ou seja, como a universidade afeta as pessoas ao nosso redor.
E no terceiro, o Consciência, que traz sempre uma entrevista sobre pesquisas científicas e a relação delas com o tema do podcast.
A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. A chance de um negro ser vítima de homicídio é de 23,5% maior que a de pessoas de outras raças ou cores.
Um relatório de uma CPI do Senado mostrou que a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Até o final desse episódio, mais um jovem pode ter sido morto, vítima da violência.
Se cada morte pudesse ser contada em um sinal sonoro como esse, em um dia, teríamos o seguinte som.
Ao longo de uma semana, ou em um mês.
É uma necessidade. Se eu estiver bem vestida, arrumada, as pessoas se sentem mais obrigadas a me tratar bem.
Eu preciso ficar arrumado para não ser confundido com ladrão.
Meus pais também estão sempre bem vestidos. Mas será que a gente gosta mesmo de se arrumar? Ou a vida que nos fez se comportar assim?
Quantos chinelos a gente evita por ter a pele negra?
Foram citadas frases dos estudantes Larissa Teixeira e Lucas Cauã, e da cientista política Naila Neves, pessoas negras relatando o racismo que enfrentam. Depoimentos como os deles vieram à tona após uma publicação que viralizou no Twitter de Larissa.
Isso foi o questionamento da carioca ao relatar a forma como foi tratada ao embarcar para um compromisso de trabalho. O motivo foi o chinelo que ela usava. O garçom Rodrigo da Silva Serrano, de 26 anos, foi morto por policiais militares quando subia a pé o Morro do Chapéu da Mangueira, uma comunidade no Rio de Janeiro. De acordo com a família, os PMs confundiram o guarda-chuva que ele carregava com um fuzil.
Meu filho tava no carro, viu tudo. Ele quer foto do pai. Eu falei que o pai tá no hospital. Aí os vizinhos começaram a socorrer. Eu ia voltar, mas eles continuaram atirando e vieram com arma, punho. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram de deboche. Ai, meu Deus. Eu perdi o meu amigo. Meu Deus. Meu Deus! Eu perdi meu melhor amigo, gente! Eu tô com ele há 27 anos, gente!
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, encerrou o processo de dano moral contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por declarações apontadas como racistas.
Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada!
Bolsonaro chegou a ser condenado a pagar 50 mil em indenização. Ele recorreu e, por unanimidade, foi inocentado em setembro de 2018.
O TRF2 entendeu que as declarações ocorreram no contexto da atividade parlamentar, que é protegida pela imunidade.
Por isso tudo, é possível entender como esse som... ainda é mais presente na vida dos negros no Brasil do que esse.
Bom dia, senhores!
Bom dia!
Bom dia. Nós paramos na página 257, não foi? Não.
Através de relatos recentes como estes, percebemos como o racismo no Brasil ainda sofre grande influência de suas raízes históricas vindas da escravidão. Questões que geram uma cadeia de medo e sequelas passadas de geração em geração pelos grupos atingidos.
Esse é o tema do nosso podcast, a diversidade racial e os âmbitos dessa discussão em várias ações que são feitas em projetos no dia a dia de escolas, jovens, universitários e pesquisas científicas.
Para começar esse debate, o quadro Periféricos conta um pouco da história de uma estudante quilombola no mundo universitário. Esse é o quadro Periféricos, com histórias de quem está na universidade, passa por ela ou tem uma relação com o nosso tema.
A de hoje é a de uma estudante quilombola, Luísa Bom Despacho Rodrigues. Ela pertence à comunidade Itambé, que fica a 30 quilômetros de Chapada dos Guimarães. Eu conversei com ela durante uma manhã no corredor da universidade. Quando falei, aceitou na hora, queria expor uma história de desafio e de luta diária para fazer o curso de jornalismo. Entre os encontros e desencontros de um mundo cercado de muitas barreiras para o negro, a Luísa sai ainda de madrugada para conseguir chegar até a UFMT todos os dias.
Eu acordo 4h30 da manhã para me arrumar e vim, pego a van mais ou menos 5h20 e venho para cá. Aí eu chego lá 2h da tarde. E aí fico fazer só coisa de casa, né? Porque serviço não tem como mais. Quem vai me contratar às 2h da tarde? Porque antes o estágio para jornalismo só a partir do sexto, né? Acho que mudou agora esses dias.
Agora já pode.
Agora já pode, é. Mas mesmo assim tá difícil. Aí se eu arrumar eu tenho que vir, né? Tem que vir.
Você já pensou em se mudar pra cá?
Já. Se eu arrumar um emprego, eu venho.
Ela entrou na UFMT graças a um programa de inclusão de quilombolas, o PROINC, que garantiu a possibilidade de realizar o sonho de cursar o ensino superior.
Eu entrei pelo PROINC, né? Depois de muita luta, né, para conseguir o PROINC, que é o Programa de Inclusão Quilombola. Abriu em 2017, teve o primeiro vestibular. E da minha comunidade passou 3 alunos. Aí eu passei para jornalismo, meu irmão passou para filosofia, e tinha mais uma garota que passou também para jornalismo, mas ela já desistiu.
Uhum.
E tem mais uma, a Aniluce, da outra...
A Aniluce é de publicidade.
De publicidade,
sim.
Da outra comunidade, de Lagoinha de Cima.
Eu conheço a Aniluce, eu não sabia que ela era quilombola.
Ela é.
Que legal.
Sempre estudando em escola pública, escola quilombola, pra gente concorrer com esse pessoal que...
Que estuda nesses colégios mais elite, é.
É difícil, é complicado. Difícil. Depois eu entrei numa particular, aí eu tentei transferir pra cá, né, que tem uma prova de transferência. Também era muito concorrida, não tive chance. E assim, primeiramente, graças a Deus e o PROINC.
Porém, para quem é forjado na luta, ela nunca acaba. O PROINC foi interrompido no ano passado pelo corte de verbas que atingiu a universidade. A Luísa continua o curso de jornalismo e já está no quarto semestre.
Desordem, algazarra,
situação confusa,
desordem, algazarra, atrapalhada,
desordem,
burburinho, rebuliço.
Balbúrdia.
E no quadro Balbúrdia.
Como um projeto que atua na comunidade pode trazer novos debates sobre o que é a universidade?
Muitas vezes, até quem nunca chegou a pensar que um dia faria uma graduação, começa a ver isso como uma possibilidade.
Esse segundo bloco, o de lá pra cá, traz os detalhes de dois projetos do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação, o NEPRE, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso.
Se a felicidade está na capoeira, ela também está no coração do professor Everton Medeiros e alunos que participam do projeto de extensão em Capoeira Angola. Eu sou Andrelina Silva e esse é o bloco de extensão do De Lá Pra Cá.
Eu sou Luísa Vitória Vieira e estou aqui junto com a Andrelina para contar a história de alunos e professores de dois projetos aqui da UFMT, que tem tudo a ver com a nossa discussão sobre diversidade racial.
Outro projeto é o da Boneca Bayomi, que inclui na educação esse tema em escolas e formação de futuros professores com a identidade negra. O Everton disse pra gente que a capoeira não é apenas um esporte. Ela foi a oportunidade para uma mudança de vida, com novos caminhos para a vida profissional.
Entrei na graduação após a capoeira. Primeiro participante em parar na universidade pela capoeira. Da capoeira eu entrei na universidade. Então eu fiz um caminho ao contrário. Muitas vezes faz o caminho de dentro da universidade entrar na capoeira, né? Eu fiz ao contrário. Da capoeira eu ingressei na universidade.
Censurada nos anos 1890 a 1937, a capoeira tornou-se patrimônio nacional da humanidade e hoje introduz ordem e tradições para seus praticantes.
Esse espaço aqui das 6h30, das 6 às 9 da noite, se transforma num espaço afro, né? Onde a gente ocupa esse centro cultural e quem está passando consegue perceber que está acontecendo uma atividade de resistência afro. Dentro de um espaço que a gente lutou muito para ficar, que é o Centro Cultural, o Museu de Arte e Cultura Popular. E a gente tenta trazer isso, mostrar esse outro lado da arte, né? Essa arte cultural.
A capoeira possui vários significados para aqueles que a praticam, podendo até mesmo ser uma forma de sair das estatísticas negativas que cercam os jovens negros no Brasil.
A capoeira, ela serve para duas coisas. Para você brincar com os amigos, se divertir, ir embora com um sorriso no rosto, mas também serve para você se defender na vida.
Ficou interessado? As aulas de capoeira Angola, ministradas pelo professor Everton, acontecem todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 horas às 22 horas, no Centro Cultural da UFMT.
E o melhor de tudo é que a capoeira é para qualquer pessoa, e de quebra, você ainda pode participar de uma roda de samba no final da aula. O que você faria para acalentar uma criança? Protegê-la, deixá-la tranquila quando está com medo de alguma coisa?
As bonecas da Bayomes surgiram assim, durante as terríveis viagens de navio tumbeiros que traziam os negros para a escravidão.
Traziam famílias inteiras, colocavam dentro dos navios, né, dos tumbeiros, e vinham, por exemplo, até o Brasil, até a América do Sul, América Latina. Nesse contexto, né, as crianças, enfim, elas choravam muito no interior desses navios, né, a gente tenta trazer essa reflexão da história, de como que eles sofriam ali dentro daquele navio. E aí, no intuito de acalentar aquelas crianças, as mulheres negras, né, as mães, não necessariamente mães daquelas crianças, mas as mulheres negras que haviam dentro daqueles navios, elas rasgavam a barra das suas saias, dos seus vestidos, enfim, das suas blusas, e faziam pequenas bonecas amarrando aquele tecido que elas tinham ali. Fazia uma boneca e dava para a criança no intuito de, enfim, acalentar, sanar aquele sofrimento que todos estavam vivendo ali naquele momento.
Essa explicação é do bolsista do projeto, Rodolfo Rodrigues. Além de ser um presente simbólico e servir de proteção, as bonecas agora fazem parte do cotidiano de professores e estudantes na preservação de memória e da tradição negra.
A história da boneca Baiomi, você revive a sua identidade, você contextualiza e consegue visualizar a sua identidade negra, né? Eu consigo me ver enquanto um jovem negro, através da história da boneca Baiomi. Eu consigo ter percepções e ter uma nova concepção a partir do que eu já carregava comigo, né? De emoções, do afeto entre pessoas negras, a afetividade que existe nas mulheres negras, com as crianças. Então, aquela história, ela marca bastante. E aí, hoje, estando à frente dessa ação, eu consigo reviver e consigo também perceber a forma como eu consigo transpassar um conhecimento, entendeu?
Você está no projeto? Rodolfo Rodrigues explica que a organização de oficinas fez reforçar a importância do debate sobre identidade negra na sociedade.
A oficina, ela consegue abranger um público amplo, diria isso, que não existe um público só, solo para essa oficina. É uma oficina de categoria livre, digamos, né? Então, desde crianças até os idosos, todo mundo pode fazer parte. Teve uma outra história também que agora me lembrei, muito marcante, que foi um rapaz que estava numa oficina que a gente fez uma vez aqui dentro do FMT, e que ele disse que ele iria dar aquela boneca que ele fez na oficina para a avó dele. Porque ele, enfim, era distante dessa avó, mas que a história também da boneca, né? Enfim, o contexto ali que a gente estava construindo da oficina fez lembrar da avó que ele é distante e que ela mora em outro estado e que ele iria fazer de alguma forma para entregar essa boneca para ele, para ela, e queria contar essa história para ela também. E aí isso foi uma questão bem marcante também.
O Rodolfo nos recebeu em uma tarde no bloco da biologia e também contou a sua história aqui no bloco sobre os projetos de extensão. Até a próxima.
A boneca Baiomi e a capoeira são parte de uma história que vai além dos muros da universidade e está aí, bem perto de você, em nosso dia a dia. Até a próxima.
Consciência.
E nesse último bloco, uma entrevista com a pesquisadora e coordenadora do NEPRE, a professora Cândida Soares da Costa. Ouça aí!
Olá, ouvinte, esse é o Consciência, um bloco de entrevistas sobre pesquisas científicas em várias áreas.
Você já parou para pensar que tudo é resultado de uma pesquisa, uma investigação ou uma reflexão?
É isso mesmo. A ciência vai muito além da tecnologia, dos tubos de ensaio e está no nosso dia a dia em diferentes áreas.
O objetivo aqui é explicar como as pesquisas funcionam, como são realizadas e o impacto delas na sociedade. Eu sou João Vitor, estudante de cinema e audiovisual, e ao meu lado o Bruno, de jornalismo. E o tema de hoje é diversidade racial.
A nossa entrevistada é a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, Cândida Soares da Costa. Professora, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem com a senhora?
Olá, professora. Tudo bem, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz e agradecida pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense e coordenadora do NEPRE, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação.
O racismo é algo ainda muito presente no Brasil, que tem uma história de escravismo e luta pela liberdade do povo negro. E iniciando a conversa de modo mais amplo, professora, como se institui o racismo de modo geral na sociedade e como ele reflete na educação e nas instituições?
Olha, o racismo, ele pode ser explicado a partir de dois aspectos, né? Você pode ser a questão comportamental, né? De como que as pessoas, elas lidam de diferente maneira com o que elas entendem como diferença, né? E os seres humanos são aparentemente, né, diferentes, né? Porque uns sim, têm peles mais claras, outros têm peles mais escuras, uns têm cabelos de uma maneira, outros de outra, e por aí afora. Então, são infinitos elementos, né, que vão constituindo a diferença que nós chamamos de diferença fenotípica, né, que é a diferença aparente, né, porque biologicamente as ciências têm mostrado que não existe diferenças tão significativas assim. Agora, nós vivemos um processo historicamente, especialmente a partir do século XIX, em que a ciência, né, ela foi, as diferenças humanas, elas foram explicadas a partir da perspectiva biológica, que nós entendemos que seja o racismo científico. E a partir desse entendimento, então, se produziu, se escreveu muito dizendo que a humanidade era dividida em raças e que essas raças, né, umas eram superiores e outras eram inferiores. Sim. E nessa escala em que se pensava a humanidade em termos de raça, colocava-se o grupo humano branco, especialmente com características caucasianas, né, no topo, e as pessoas, o grupo humano negro, com africano, especialmente, na base, né, da pirâmide. Sim. Então, esse racismo científico, ele percorreu os livros, ele percorreu os conhecimentos acadêmicos, escolares, e continua ainda presente nos currículos, no processo educativo, na vida cotidiana, né? Então, quando nós falamos em racismo, nós não estamos falando de pouca coisa.
Professora, ouvindo a senhora falar, eu lembrei de um filme, aquele Corra, onde retrata um racismo institucionalizado. Qual que é a visão da senhora, como pesquisadora, em relação a essa realidade?
Para nós, é um dos problemas mais sérios que temos na nossa sociedade, é o racismo institucional. Porque é um racismo que ele vai produzindo ou alimentando desigualdades de uma maneira praticamente quase que naturalizada. Então, nós vivemos em um país em que setores da elite brasileira pensou em termos de projeto de nação em que os negros, por exemplo, teriam de desaparecer. E nós vamos ter isso cruzando e assentando as políticas do Estado brasileiro. Por exemplo, se vocês pegarem a Constituição de 1934, tem um artigo, se não me engano, é o artigo 130, também 133 ou 134, não me lembro exatamente o número, que ele dizia sobre a função do Estado, do município e da nação em termos da educação. E qual era a função desses entes? Era promover uma educação eugênica, né? Então, se a gente pensar o que era a eugenia, isso estava na Constituição. Sim. O que era a eugenia, o que previa a eugenia, em termos de Brasil, a eugenia significava a extinção da população negra. E isso, a gente vê o reflexo disso ainda na atualidade. Se nós pegarmos os dados sobre morte no Brasil, por exemplo, de juventude, os índices são altíssimos, mas mais de 70% de pessoas, de jovens, por exemplo, que são mortos hoje no Brasil por violência, mais de 70% são jovens negros. E é isso que nós temos com relação à população negra. Então, nós temos uma dificuldade muito maior de exercício dos direitos a que todos os cidadãos e cidadãs têm direito. Então, saúde de qualidade, educação de qualidade, direito ao lazer, direito ao trabalho e à renda. Então, quando você vê sob a perspectiva do direito, a população negra é a que tem menos acesso. Quando você vê sobre a perspectiva da restrição, né, do acesso a esses direitos, o número da população negra é sempre maior. Então, o maior número de pessoas não alfabetizadas, maior número de pessoas em empregos informais, a maioria das pessoas sem acesso à saúde de qualidade, né? Então, aí você vai ver, o número ele vai inverter.
A gente deu uma olhada nas suas pesquisas e vimos a da educação quilombola, onde você faz um trabalho nas comunidades quilombolas mesmo, você vai, te coleta dados. A gente queria saber quais dados você coletou, quais informações você tem.
Antes de nós começarmos a desenvolver pesquisa em comunidades quilombola, nós trabalhamos com formação de professores e professoras que atuam nessas comunidades, formação continuada. Né? Em 2012, nós vamos ter aprovada as diretrizes curriculares nacionais de educação escolar quilombola. Então, a partir daí, nós vamos estar trabalhando com as formações. O NEPRE já trabalhava com formação continuada de docentes, né, voltado para a educação das relações étnico-raciais. E nós vamos trabalhar voltando também, né, a partir daí, também com foco na educação escolar quilombola. Uma questão que era muito presente, né, que tem sempre aparecido nos processos de formação, é que as diretrizes, elas falam que a educação escolar, ela tem que considerar, né, as práticas culturais, as vivências, as experiências dos alunos quilombolas. E que isso tem que vir para o currículo. E muitas vezes a gente encontra muito professor e professora que diz assim, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer esse movimento, né, esse encontro entre aquilo que está tão amarradinho no currículo da escola com a vivência do aluno que muitas, e da aluna, que muitas vezes essa escola nem está na comunidade. Então, essa foi uma razão que nos impulsionou a pensar sobre a perspectiva da pesquisa. O que, que existe nas comunidades, e que sabemos que existe muita coisa, né, e que pode ser pensada de uma maneira que possa contribuir também com a educação escolar e que essa educação possa também se dar numa perspectiva de valorizar as práticas culturais e a vivência das comunidades. E aí, em 2015, nós orientamos, 2015 defenderam, em 2017, duas estudantes quilombolas, né? Uma que foi a Benedita, da comunidade Tanque do Padre, e ela foi pesquisar a história da comunidade dela a partir das narrativas, né, das pessoas mais velhas, e a outra foi a Benedita, que é da comunidade de Vão Grande, em Barra do Bugres, Tanque do Padre, em Poconé, e ela veio trabalhando a questão das festas de santo. E as festas de santo constituem uma das ações que mais que ocorre nas comunidades. E é um processo muito interessante. E aí nós estamos exatamente nisso, pesquisando. Nós começamos a partir da comunidade Morrinho, em Poconé, e nós estamos acompanhando as festas de santo no sentido de identificarmos e analisarmos de que modo os processos de conhecimento, eles vão se constituindo e eles vão sendo construídos, especialmente entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais jovens. E ali, à medida que você vai vendo as coisas acontecendo, você vai ver, você vê na prática cotidiana conhecimento que se relaciona com a área da linguagem, arte, matemática, física, química, com geografia, com história, né? E que está presente, não denominada, como a escola denomina, né? Mas que são conhecimentos que estão presentes nas práticas cotidianas, né, nas comunidades.
Sim, exatamente. Tem até a omissão, inclusive, nos livros didáticos, que não mostra muito, não mostra nada, na verdade, sobre, tipo, a história da africana, que é, tipo, sei lá, uma raiz nossa, e não é mostrada em, tipo, livro didático nenhum, bem excluído ali, tipo.
O livro didático tem uma coisa que é muito importante, porque é o material mais presente, né, na sala de aula, na escola.
Sim, sim.
Né? Então, e através dele, nós vivemos sempre essa necessidade. Eu pesquiso o livro didático desde o início da década de 90, né? Essa necessidade de que os conteúdos escolares, eles ultrapassem os limites da escravidão, né? Que é um fato histórico. A escravidão foi um fato da história da humanidade. Não dá para passar borracha, não dá para apagar. Ele faz parte da nossa história. Mas, quando se fala em situar a população negra ou a população, e a população indígena e a população branca ela sempre aparece em perspectiva de destaque, relacionado à competência social, competência intelectual, né, de sociabilidades. Então, relacionados a tudo aquilo que nós temos em perspectiva positiva. A imagem da pessoa negra ela está muito vinculada ainda aos conteúdos ligados ao período histórico que foi o período da escravidão. Então, nós temos muito pouca oportunidades de sabermos, por exemplo, a importância que tem na produção daquilo que nós temos hoje, como conhecimento, como a nossa cultura, seja cultura material e cultura imaterial, a importância que teve a população negra. Então, nós não seríamos o Brasil que nós somos hoje se em todos os aspectos econômicos, porque toda a riqueza que hoje o Brasil tem, ela se sustenta nos mais de 300 anos de produção econômica sobre a escravização, né? Sim. Então, todos os tipos de produção que nós temos enquanto seres humanos, enquanto sociedade, ela se sustenta na produção africana e de seus descendentes, né? E não é afro-brasileiro, nós não estamos falando só somente sobre o Brasil. Dos diferentes lugares, né, do mundo, do Ocidente, se fez a produção de riqueza e da construção do bem-estar social, que inclusive hoje os países usufruem, se sustenta e se ancora, né, na usurpação do continente africano e das pessoas negras.
Professora, se deixar, a gente fica a tarde toda aqui conversando sobre isso, mas nós ficamos por aqui. Para você, ouvinte, um grande abraço. A professora, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua presença.
Eu agradeço a vocês e, olha, eu estou muito feliz, né, em poder ter tido essa oportunidade de diálogo, né, com vocês. Né. Hoje eu estou aqui, né, estou na coordenação do NEPRE, eu estou aqui falando, mas temos várias pessoas que participam do NEPRE, que fazem pesquisa diferentes, com diferentes recortes, com diferentes objetos, e que também poderão estar aqui contribuindo.
Claro, claro. É isso aí. Esse foi o Consciência, o nosso quadro de entrevistas sobre pesquisas e investigações científicas aqui no De Lá Pra Cá. Um grande abraço com cheiro de balbúrdia para vocês.
Esse foi o primeiro De Lá Pra Cá,
um podcast que debate a universidade no nosso cotidiano.
A primeira edição do podcast De Lá Pra Cá teve a produção de Vivian Amorim, Karina Alves, Luísa Vitória Vieira, Andrelina Silva, Bruno Gonçalves, João Vitor Moreira, Vitor Arias, Tiago Sobrinho, Anne Carvalho, Davi Vitorazzi, Hugo Duete, eu, Vitória Ellen, e ao meu lado, Milena Leite.
O De Lá Pra Cá é uma produção do Projeto de Extensão Comunicast do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a coordenação do professor Luan Chagas.
Assine o nosso podcast e envie e-mail com sugestões pra gente no comunicast.fmt@gmail.com. Até mais, Milena!
Até o próximo!
Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.